Boa noite, muito bem-vindos. Para chamar a atenção das escolas de samba para que celebrassem os seus heróis prata da casa, os mestres Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito mandaram a letra, isso já faz quase 50 anos. Me dê as flores em vida. Nelson gravou esse samba em 73 e desde então nenhuma grande escola do Rio tinha dado as tais flores a um baluarte, fazendo dele em vida enredo de seu desfile. Até que nesse carnaval extemporâneo de 22, a maravilhosa Unidos de Vila Isabel levou à avenida seu amor maior, como reza o samba, seu profeta, poeta, mestre dos mestres, a África impresse o griot, a referência, o senhor da sapiência, escritor da consciência. Devagar, devagarinho, ele já chegou à eternidade. Ficou tão grande que inverteu os termos de seus nomes. Se antes era Martinho, que era da Vila, agora a Vila que é de Martinho, que continua sendo da Vila, da vida, ah, nosso Martinho da Vila.
Sambando. Cabrocha sambando, cuíca roncando, viola e pandeiro. No meio da quadra, pela madrugada, um senhor partideiro. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel. Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel. Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Tão bonita, tão bonita nossa escola. É tão bom cantarolar. Vamos renascer das cinzas, plantar de novo o arvoredo. Bom calor nas mãos unidas, na cabeça um grande. Sambando, cuíca roncando, viola e pandeiro. No meio da quadra, pela madrugada, um senhor partideiro. Sambar na avenida, de azul e branco, é o nosso papel. Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Samba na avenida de azul e branco é o nosso papel. Mostrando pro povo que o berço do samba é em Vila Isabel. Tão bonita, tão bonita nossa escola. Escola. É tão bom cantarolar.
E aí, coisa boa, Martim.
Entendeu? Que bom te reencontrar. Faz um tempo, hein?
Pois é. Eu acho que você foi em 17.
Tava com saudade.
É, muita saudade. Eu mato saudade de você ouvindo, né?
Eu entro nas casas das pessoas.
Ouvindo a sua obra, que nunca cansa. É uma coisa maravilhosa. Vem cá. Tem aquele sonho, né, que a gente tem às vezes. Pô, eu queria morrer só para ver o meu funeral, ver as pessoas falando de mim, porque depois que morre todo mundo só fala bem da gente.
É isso.
Ser homenageado na Avenida é parecido com isso?
Pô, ser homenageado na Avenida é uma coisa inesperada, né?
Inesperada?
Uma pessoa, mesmo depois de morto, sem rede de uma escola de samba, já é uma coisa fantástica.
Enfim.
Familiares e tal, né? Agora, eu sem enredo, e na minha própria escola.
Que coisa.
Uma coisa, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Aí, sabe o que eu fiz? Uns dias antes, fui fazer na minha cabeça. Eu vou fingir que não sou eu. Que eu não tenho nada com isso. Que enredo é bom, que o samba é legal. E cantei, fiz tudo.
Muito saudável a maneira que você lidou com isso. Senão...
E a emoção bate forte, né?
Ficou feliz que Exu levou?
Acho que foi bom. Foi bom, mereceu. Quando eu estava vendo, quando Exu passou, eu falei, ih, caramba. Vieram com força. E depois, no desfile das campeãs, eu encontrei com o presidente da Grande Rio. Ele falou, ô Martim, tudo bem? Que maravilha, coisa e tal. Pô, parabéns. Eu falei, pois é, Martim, a gente está sempre ali beliscando, mas não entra, não ganha. A primeira vitória deles.
Foi.
Aí eu preparei esse ano para ganhar o carnaval. Quando eu vi a vila, eu falei, dancei de novo. Eu fiquei com... Não, foi tudo certo. Eu pensei que era só nós dois ali disputando os pontos, mas... Acabei que eu fiquei em quarto.
Mas o mensageiro prevaleceu e eu acho que foi muito importante para a mensagem que, inclusive, está nesse seu livro. É o 19º livro que o Martim da Vila lança, Contos Sensuais. É um livro que ele abre falando disso. A todos que lutam contra os preconceitos em geral e aos religiosos que respeitam as crenças dos próximos. Exu prevalecer nesse momento, todas as religiões se beneficiam, né?
Inclusive porque a religião católica, eu sou católico de formação, primeira comunhão, essas coisas todas, fui cruzadinho eucarístico. E Exu era comparado com o diabo. E o Exu não é isso, rapaz. Exu é uma figura brincalhona, ele é um mensageiro. Ele leva mensagem dos orixás para o poderoso, essas coisas aí.
Isso. Vou te mostrar um negócio bonito agora, que é o seguinte. Você, antes de ser homenageado, muito antes, no seu início de carreira, você virou nome de uma viela, não é isso? No Pau da Bandeira, ali no Morro dos Macacos.
Ah, sim.
Né? Berço da escola ali. Você lembra disso, né?
Lembro.
Então, vou mostrar para você uma cena. Você e Grande Otelo, passeando nessa viela, que leva seu nome, Viela Martim da Vila, 1987.
Oi, Amassa, Valdir! Seu Martim. Chega aí. Estamos na Vila Isabel. Esse aqui é um pedaço que eu não conhecia, não manjava.
Mas esse lance aqui é o coração da Vila Isabel. Terreirinho, macaco, Pau da Bandeira.
Isso aqui parece ser uma rua.
Pois é, não parece, mas é.
Como é que chama?
Ai, você não vai gostar. Rua Martinho da Vila.
Não.
Vamos ver, meu.
Ai, que santo de casa.
Mas aqui em Vila Isabel, santo de casa faz milagre.
Kit Masso, hein? Grande Otelo, Martinho da Vila, Paulo Moura no saxoprano, Rosinha de Valença ao violão.
Paulo Moura tocou por aí muito tempo, com Rosinha também, tocou por esse Brasil afora, pelo mundo. Foi muito legal, assim, gostava muito.
História da música brasileira. Alguns pesquisadores atribuem a você um papel de ter inserido, levado samba para a MPB nos anos 70. Teria sido, então, nos 60, Nara Leão, do Asfalto para o Morro, nos 70, Martinho da Vila, do Morro para o Asfalto?
É, foi um pouco por aí. Porque antes, um pouco, antes da Nara ali, por ali, era tudo muito setorizado, assim, sabe? Então, o pessoal do samba era deficiente, o pessoal da MPB era uma coisa, o pessoal da Bossa Nova... Né? O pessoal pensa que Bossa Nova não é samba. Bossa Nova é um aberteiro do samba.
É samba.
E era tudo assim. E às vezes eu sempre fui, gostei de ver as coisas. E às vezes eu ia ver um espetáculo, ver uma outra coisa, que era de outra área, as pessoas ficavam me olhando, tipo assim, o que, que ele está fazendo aqui? Daí nos discos também, lá eu jogo meu segundo disco, meu primeiro disco foi base do violão, cavaquinho e percussão. No segundo disco, eu já me botei sopro, botei orquestra, botei violino, botei tudo. Graças ao Rio do Hora também, que ele que teve essa ideia. Martinho, vamos fazer uma coisa diferente aí, vamos embora. E fizemos, o meu lá era aquele disco.
Você virou um grandíssimo vendedor de discos. Só Roberto Carlos vendia mais que você naquela época, né?
Exatamente. É. Teve um ano que eu bati, vendi 1 milhão e tal. Nem sei quanto o Roberto vendeu daquele ano.
96, Tá Delícia, Tá Gostoso, isso. Foi isso? E aí teve, pela primeira vez, um disco de samba, teve um disco de diamante. Aí, Roberto, o rei, que não é bobo nem nada, o que que fez? Juntou-se aos bons. Vocês dois juntos.
Martinho da Vila!
Sambinha ou sambão?
Sambão, né?
Você que começa, falou.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos.
O Brasil,
samba que dá, que faz gingar.
Para você, esse é o hino nacional?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Isso é o hino nacional.
É de Ari Barroso, né?
É, o Ari Barroso era fantástico. E o samba é o símbolo do Brasil.
Olha, tem outra relíquia aí do acervo, coisa do Marcelo. 75, Aquarela Brasileira, samba do Silas de Oliveira no Império de 64, de 11 anos antes.
Na base do Ziriguidum, do Terecoteco, do Borogodó e do Balacobaco. Os anos 80, a gloriosa fase da nossa música popular. Vamos abrir, meus irmãos, mais casas de samba. Vamos dar mais oportunidade a músicos e cantores. Viva, meus irmãos, a música popular brasileira! Alô!
Maravilha de cenário.
Que tesouro. Olha quem você botou ali, né? De frente pro gol. Que coisa linda, Martinho.
Muito bonito.
Ali você parece também cantando com Elza, Elza Soares, que
Elza,
foi há pouco,
Elza,
né? Como é que vocês se conheceram?
Elza, eu conheci ela antes de ser muito famosa, sabe? Ela morava na Água Santa, eu morava na Boca do Mato. E nós tínhamos um amigo comum, que era o Demerval, também já morreu, alfaiate. Naquele tempo fazia uma... Tinha umas revistas que faziam a Casa do Artista. Aí não podia fazer o barraco dela, pegava a mão, né? E ela estourou assim, de repente. Então, ela fez no apartamento do Demerval. Muito maneiro e tal. Eu, na Boca do Mato, fazia uns bailes assim, dos domingos à tarde. Tinha um conjuntinho que tocava lá, sabe? Aí o Demerval, vamos chamar o Elza Soares? Eu falei, Elza Soares, não dá, meu irmão. Ela vai vir aqui. Agora ela estrelou, né? Caramba. Aí ele falou, não, eu vou falar com ela. Se ela quiser vir, eu vou falar que você mandou chamar. Eu falei, pode chamar, pode falar. Bem. Aí falei, não vou anunciar, porque depois falha, estou ferrado. Eu botei o baile de sábado, vai ser com a presença da Elza Soares, com a presença. Ela vai vir aqui no baile e tal. Rapaz, nesse dia as pessoas se aprontaram, lutou, sabe? E estava dando tarde, a Elza não chegava, e todo mundo chega da Elza. Eu falei, eu chamei a Elza, ela ia vir só para dizer, não veio. Mas o pessoal me zoando um pouco. Daqui a pouco chega a Elza Soares. Rapaz, foi um frisson. Ela passou, falou comigo, foi direto pro palco e cantou. Fez o show, rapaz, fantástico, na quadra da escola de samba. E já era famosona. Que coisa incrível, né?
Ali formou uma amizade, né? Puxa, nossa, Deus. Uma gratidão.
Exato.
Então, olha só, olha vocês dois juntos, 7-5. Fantástico, show da vida. Elza Soares e Martinho da Vila.
Deve chorar
e
amar como eu amei. Deve amar,
chorava que dava pena,
por amor a Madalena. E ela
me abandonou,
me abandonou
no jardim, uma linda flor.
E ela
me abandonou,
no jardim,
uma linda flor.
Que coisa linda, Martinho.
Rapaz, me deu saudade, nunca tinha visto isso.
Não.
Eu me lembro de ter feito, mas nunca vi assim.
Não, e você vê... Você aqui no microfone, aí ela já traz aqui, cada um em perfeito dueto.
Dueto bom, ela cantou, a gente conseguiu cantar direitinho, né? Muito maneiro.
Agora você está lançando, pelas contas aí, 51º disco. E o título não podia ser mais feliz. Mistura homogênea.
É isso.
De onde você tirou? Dos seus estudos de química?
Foi um pouco por aí, porque eu tenho curso de auxiliar de químico industrial, curso feito no Senai. Aliás, nunca trabalhei nisso, sem nada disso. Mas eu tinha
guardou essa imagem.
O diploma era auxiliar de química industrial, entre parênteses, preparador de óleos, graxas, ceras, perfumes e sabões. Ah, que chique! Aí eu resolvi fazer um disco em que misturava tudo. Coisas inseparáveis, assim, praticamente. Música e poesia inseparáveis, sabe? É isso. Samba e Vila Isabel inseparáveis.
Você, a música que abre o CD, você fez em parceria com Zé Catimba, Unidos e Misturados?
E Zé Catimba é um parceiro, talvez o mais constante, fiz muita coisa com ele.
Mostra pra gente uma palhinha, pode ser? A gente tá aqui com a presença de Gabriel de Aquino, luxuosa presença ali, escondidinho por enquanto, mas que é filho de João de Aquino, primo de Baden Powell. Quer dizer, esse cara já nasceu tocando violão, né?
É, família de violonista.
Família de violonista.
Ô, mania, vamos fazer um roçado. Plantar o quê? Cortar o quê? Ervas daninhas, das como as quais que estão lá no cerrado. Ceifar nos cantos, bem nos meios e dos lados. Trampando juntos, unidos e misturados. Trampando juntos, unidos e misturados. Para plantar os desencantos, temos a força dos versos, dos votos. Reza forte para os santos pelos quais somos devotos. Depois cair na orgia, mantendo sempre a reserva e com a fé, com a ché dos nossos guias, tomar um banho de erva.
Agora.
É bom.
Opa, ché. E você começa a sua carreira em 1967, que foi o marco fundador de sua carreira, o Festival da Record, o terceiro, com o Menina Moça, né? Que numa época foi assim, controversa, porque falava em disquite.
Exatamente.
Não podia falar em disquite.
Não podia. Na época, estava em discussão no Brasil se era aprovado pelo Congresso o divórcio.
Nelson Carneiro.
E havia, Nelson Carneiro, projeto dele.
É.
E havia gente, pô, gente contra. Mais do que hoje uma coisa qualquer conflitante, sabia? E aí eu fiz essa música e eu falava que ela falava de vozes e tal, e falar, ainda botei uma palavra que na época era um palavrão. Amigar. Amigar é um palavrão. Era um palavrão. Uma mulher queria falar da outra que estava separada. Tá morando com o cara. Ele é amigada.
Caramba.
Oi, menina, moça, vai passear. Vai passear, é, é. Quer rapazinho pra acompanhar. Pra acompanhar, é, é.
Pra acompanhar, é, é. Pra acompanhar, é, é.
Tá passeando, já quer flertar. Já quer flertar, é, é. Quem tá flertando quer namorar.
Aquele tempo você equilibrou durante pouco tempo, mas era um equilíbrio difícil. Você era sargento do Exército, numa ditadura militar, e ao mesmo tempo artista, sambista, cantor, popular. Como foi essa administração?
Rapaz, foi uma navegação difícil. Eu tirei uma licença. Eu fui chamado para gravar um livro depois do festival, gravei o Casa de Bamba, virou o meu primeiro sucesso. Aí eu tirei uma licença, sem vencimento de 2 anos, e fui cantar e tal. Às vezes eu chegava nos lugares e também tinha outro negócio. Além de eu ser militar, havia militares infiltrados em todos os lugares. Alguns achavam que eu era isso.
Ah, tinha desconfiança no meio artístico de que você fosse X9.
Era um pouco assim. E outros também achavam que eu era comunista. Comunista era pior. Comunista era quase um xingamento brabo. E porque eu tinha ido a Angola, que era um país...
Comunista, ou pelo menos que se tinha esse objetivo.
Entendeu? E tinha amigos lá. E aqui ninguém sabia de Angola. Não se falava nada que estava acontecendo por lá. Aí... Quando eu entrava no show, um gritava, sargento! E outro gritava, comunista! Aí eu ficava assim, tudo bem, calor. Aí depois ligava todo mundo na boa.
Na boa. Mas Angola foi um antes e depois na sua vida, né?
Foi.
Ir para Angola...
Dividor de águas, como se diz, né?
Você ficou... O que aconteceu com você a primeira vez que você foi lá?
Eu me identifiquei logo. Quando eu cheguei lá, eu fui 2 vezes. Eu fui ainda uma no período de
colonial.
Colonial. E depois eu fui uma outra vez.
Com o MPLA já no poder.
MPLA no poder, exatamente. É. Então, E lá eu me identifiquei com umas pessoas, com... Eu vi a gente parecida comigo, com a minha família. Os angolanos, dos países africanos, os angolanos influenciaram muito na formação física nossa aqui do... Principalmente do Rio de Janeiro, entendeu?
Vem cá, vou pedir então para você, já que a gente está falando disso, você cantar... É angolana, né? A Volta à Fogueira.
A Volta à Fogueira é o... É interessante falar um pouquinho dela.
Por favor.
No interior da Angola, aquele lugar que falta, que ainda tem que falta luz, mas bem mais no passado, as famílias costumavam fazer uma fogueirinha da noite na porta de casa, ficar ali sentada. E os mais velhos ficavam passando as histórias da família, a história do país, para os mais jovens e tal. Para os meninos, contar história para as crianças ali. Era uma coisa bonita, né?
Na tradição da história falada, da dos griôs e tal.
Exato. Dá um tomzinho aí. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão perceber como se ganha uma bandeira e vão saber o que custou a liberdade. Palavras são palavras, não são trovas. Palavras desse tempo sempre novo. Lá os meninos aprenderam coisas novas e até já dizem que as estrelas são do povo. Aqui os homens permanecem lá no alto com suas contas engraçadas de somar. Não se aproximam das favelas nem dos campos e têm medo de tudo que é popular. Mas os meninos deste continente novo hão de saber fazer história e ensinar. Os meninos, é isso. Ficou maneiro, né?
Cheio de esperança, né?
É. Dois poetas, o músico poeta, o Rui Mingas e o Manuel Rui Monteiro, são importantes. O Rui Mingas foi ministro, embaixador, diplomata, e eles fizeram, inclusive, o hino de Angola deles. Incrível. E eles fizeram essa música. Inicialmente era Os Meninos de Uambo, que é uma província de lá.
É, que inclusive o Jonas Savini ficava baseado lá.
Baseado lá.
Maldita.
É. Exato. E aí eu fiz uma versão para os meninos de cá. A Volta da Fogueira.
A gente vai ouvindo um clássico de Martinho da Vila, de Ritmia. Pode ser?
Pode ser.
Quero me esconder debaixo desta sua saia pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num nego pra num cafuné fazer os meus apelos. Deixe-te trazer um dedo pra num cafuné fazer os meus apelos. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizar pra acabar de vez com essa digitimia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Eu quero ser exorcizado pela água benta desse olhar infindo. Que bom é ser fotografado, mas pelas retinas desses olhos lindos. Me deixe hipnotizado pra acabar de vez com essa digitimia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia. Vem logo, vem curar seu nego que chegou de porre lá da Boemia.
Cheguei. Martinho da Vila, que tá com tudo, tá prosa, tá com...
Prosão.
Tá com um livro novo de prosa, tá
tem
um com um disco aí. Novo.
Ó, tem esse Zomo Manuel Rosa?
Sim, isso aí. Esse eu não conhecia.
Eu escrevi um outro sobre Cartola.
E você vê que tem ilustrações pra garotada mesmo, pra atrair. E o Martinho sabe falar com crianças de todas as idades.
É isso. Ó, agora eu vou escrever sobre os vivos. Duas figuras vivas, que é o Paulinho da Viola, que já está para sair. Já está pronto, já está lá na editora. E depois vou escrever Ivone Lara.
Maravilhoso. Martinho, você desse jeito, ninguém diz. Você trabalha para burro, hein?
Eu trabalho devagar.
Pô, imagina se trabalhasse rápido. 19 livros, 51 discos, tá tinindo aí. Que bom. Vamos lá. Confere, então, que você e Gabriel de Aquino vão fazer uma série de shows, assim, voz e violão. Tá programado isso para junho?
Tá programado para junho, no Sesc, né? É São Paulo, né?
São Paulo.
Vai ser legal.
Eu que sou carioca radicado em São Paulo, vou estar lá, aplaudindo e sambando. E agora a gente termina, então, com essa parceria de Martinho e Djonga ao violão do Gabriel de Aquino, nesse belíssimo teatro do Copacabana Palace, que tão bem nos recebe com tanta imponência, ao mesmo tempo muito hospitaleiro. Obrigado, Gabriel de Aquino. Obrigado, Martinho. Sempre uma alegria estar contigo.
Que beleza, que beleza.
Maravilha.
Maravilha, maravilha. Viva. Tranquilo.
É isso aí. Era de Aquário.
Aí, Gabi, desde criança que eu vejo falar que vai chegar a era de Aquários. E ela não chega nunca. Era de Aquários é o tempo que todas as pessoas vão se entender. Não haverão mais problemas, nada. Acho que não é pra gente não isso. Bem, mas aqui no Brasil vai chegar. A esperança não pode morrer. O futuro do país está bem próximo. Conservadores serão liberais. Os raivosos vão ficar doces e as doces mais adocicadas. Quando a era de Aquário chegar, quando a era de Aquário surgir, quando a era de Aquário chega, quando a era de Aquário surge, quando a era de Aquário chega, quando a era de Aquário vier, quando a era de Aquário chega, quando a era de Aquário surge, quando a era de Aquário chega, quando a era de Aquário surgir. Messiânicos, judeus, muçulmanos, cristãos e kardecistas, juntos com fiéis do candomblé, se abraçarão no ecumenismo. Pode crer que tudo isto será real. Quando a era de Aquário chegar, quando a era de Aquário surgir, quando a era de Aquário chegar, quando a era de Aquário surgir, quando a era de Aquários chegar, vai chegar.
Quer ver mais? entre no Globoplay.
Ficou melhor? Valeu.